Meu presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de registrar desta tribuna hoje meu companheiro de trabalho e representação do povo baiano, senador Walter Pinheiro, que preside esta sessão nesse momento, que nós temos, senadora Ana, três razões, pelo menos, de comemoração do dia 21 de setembro. Essa data de hoje. A primeira razão, alguns senadores já falaram, especialmente agora, nesse momento, o senador Walter Pinheiro. Eu ontem fiz um pronunciamento a respeito, o senador Paim também se pronunciou hoje. Pude ver a abertura da Câmara, da semana na Câmara dos Deputados, exatamente da passagem desse dia, com uma campanha muito bonita, que tira o D de deficiência para ficar eficiência, né? E que faz parte dessa integração do Congresso Nacional a esta data memorável, que eu nem sabia que tinha sido uma iniciativa do senador Paim, a quem parabenizo, e que de transformar o dia 21 de setembro no dia nacional de luta da pessoa com deficiência. A lei que se tornou de número 11.133, de 14 de julho de 2005, e que, graças a esse movimento das entidades em articulação com o Congresso Nacional, foi escolhido justamente por ser o dia da primavera, o dia da árvore, o dia de se plantar novas ideias, novas culturas, como aqui já foi destacado também pelo senador que me antecedeu na tribuna. E essas pessoas com deficiências, que são, pelos cálculos do IBGE hoje no Brasil, cerca de entre 26 milhões de pessoas, portanto, uma expressiva população que necessita do apoio do governo federal, que necessita do apoio das políticas públicas do nosso país. E que o governo brasileiro, a partir do governo do presidente Lula, é verdade, vem avançando na atuação e na busca de cumprir o seu papel de acolher as pessoas com deficiência. O Brasil é signatário, a partir de 2008, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pelas Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006. No Brasil, a Convenção foi promulgada com força de emenda constitucional pelo Decreto número 6.949, de 2009. A Convenção é, portanto, a referência legal para todas as ações do Estado voltadas às pessoas com deficiência no país. Gostaria de destacar, entre estas ações, a coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que trata, portanto, do Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência, beneficiárias da Prestação Continuada da Assistência Social, programa conhecido como BPC na Escola. O BPC na Escola foi apresentado na 4ª Conferência da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada em Nova York no último dia 8 de setembro, como um exemplo bem-sucedido de ação em favor de jovens nessa condição. O motivo para isso é que o programa conseguiu, em 3 anos, triplicar a inserção de crianças e adolescentes com até 18 anos no sistema de ensino. Dos cerca de 375 mil beneficiários da prestação continuada, apenas 78 mil estudantes com até 18 anos estavam na escola em 2007. Em 2010, esse número aumentou para mais de 229 mil jovens num universo de quase 436 mil beneficiários. Passou-se em 3 anos de 20,8% para 52,5% do total de beneficiários da prestação continuada matriculados nas escolas do país, um avanço inegável na vida desses jovens e crianças. Isso não quer dizer que todos os problemas tenham sido resolvidos. Eu disse aqui de metade, um pouco mais da metade da população que necessita desse apoio no Brasil. O próprio MEC hoje divulgou estatística que diz de cerca de 200 mil jovens com deficiência que estão fora da escola e que, portanto, os números do MEC fazem com que o ministro da Educação, assumindo essa situação, possa comprometer-se com a superação desta situação que vive ainda os jovens com deficiência em nosso país. Ainda assim, o Brasil tem uma das melhores legislações das Américas no que diz respeito à inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mesmo que os resultados ainda sejam muito aquém daqueles necessários. Como destaquei ontem, destacou hoje também o senador Pinheiro, a lei que garante a cota de inicialmente 2%, dos empregados numa empresa de até 500 empregados, não seja cumprida. E uma das principais razões da manifestação dessas empresas pelo não cumprimento é justamente a falta de preparação desses jovens, dessas pessoas, para ingressarem no mercado de trabalho. Por isso mesmo, ontem apresentei a esta casa um projeto de lei criando um fundo especialmente voltado para dar acolhimento à preparação dessas pessoas com deficiência e que espero obter o acolhimento dos senhores senadores, do meu caro companheiro relator do PPA e do nosso compromisso de que o PPA, o orçamento do nosso país também possa expressar essa prioridade do governo da presidente Dilma, que também, no plano Brasil Sem Miséria, aborda o apoio específico às pessoas com deficiência. Ontem ainda foi aprovado aqui nessa casa um projeto de lei da deputada Ângela Portela, também beneficiando na habitação, no Minha Casa Minha Vida, as pessoas com deficiência. Hoje, aqui na casa, eu quero parabenizar o senador Ciro Miranda. Não tive a oportunidade de estar presente, porque estava numa audiência pública com a ministra Gleisi, numa audiência com a ministra Gleisi, melhor dizendo, a audiência pública realizada na Comissão de Educação, onde pôde falar representando as pessoas, os jovens com deficiência, a sua inserção necessárias nas escolas do nosso país, a esposa do senador Ciro Miranda, que levou a senadora Ana Amélia às lágrimas e à emoção de todos os senadores presentes naquela sessão. Portanto, isso tudo demonstra os pronunciamentos, a ação aqui na casa do senador Paim, do senador Wellington, do senador Lindenberg, do senador Ciro Miranda, minha e de tantos outros senadores, demonstram o interesse e o compromisso do nosso Senado com esta causa. Eu participo da Comissão da Copa do Mundo e vejo o esforço que quero destacar aqui do deputado Romário em fazer com que a pauta da inclusão das pessoas com deficiência esteja sendo cumprida em todos os estados que prepara a Copa do Mundo. Não apenas nas arenas desportivas, mas em todos os investimentos de mobilidade e acessibilidade urbana nas cidades-sedes da Copa do Mundo. Portanto, eu reitero aqui em pronunciamento escrito o nosso compromisso já afirmado ontem e que afirmamos juntos na campanha recente, senador Pinheiro, de lutar para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a sua inclusão social, combater o preconceito, que é o compromisso nosso e que nós haveremos de cumprir cada dia mais na nossa ação de mandato aqui no Senado Federal. E eu quero, portanto, deixar como lido todo o pronunciamento que fazemos, mais um pronunciamento na direção da defesa das pessoas com deficiência. E o segundo motivo para comemorarmos, senadores, que eu tive a possibilidade de hoje até assistir no Palácio do Planalto, porque estava, como já disse antes, em uma audiência com a ministra Gleisi Hoffmann e a senhora Marie Pierre, representante-geral da Unicef no Brasil, para tratar do Pacto da Infância no Semiárido. Tive a oportunidade de ir lá assistir o pronunciamento da nossa presidente Dilma abrindo a conferência da ONU. E tive um orgulho, novamente, eu que sou uma pessoa que tem orgulho de ser brasileira, mas tive esse orgulho redobrado com o pronunciamento da primeira mulher a abrir uma conferência da ONU, falando em nome do Brasil. A postura de altivez com que a presidente se pronunciou como mulher, como representante da maior parte do mundo, das mulheres, mais da metade da população do mundo, como representante da mulher brasileira, com a ousadia de reivindicar a paz e a liberdade no mundo, com a experiência e com a autoridade de ter sido uma mulher que ganhou essa autoridade na luta contra a ditadura em nosso país e na tortura das prisões no Brasil. Com essa mesma disposição de gerindo, de comandando um país democrático, onde assume a presidência pelo voto, defender o Estado palestino, afirmando que administra e dirige um país onde judeus e árabes vivem no respeito e na harmonia. De defender uma política econômica para o mundo de equilíbrio entre a necessária política fiscal e o crescimento econômico, mantendo a agenda de tirar o povo de todos os países que necessitam da miséria. De assumir o compromisso do Brasil dar uma pequena parcela de contribuição para resolver a crise dos chamados países desenvolvidos e dos países europeus. De assumir uma postura também altiva na defesa da participação permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. De abordar as questões que dizem respeito à saúde, às políticas de saúde, mas de abordar os problemas das mulheres e as conquistas das mulheres no mundo inteiro. E afirmando do seu orgulho de estar naquele momento representando o nosso país, representando esta enorme nação democrática que hoje o mundo inteiro respeita pelas conquistas na democracia que o povo brasileiro vem realizando. Conquistas de inclusão social, conquistas na economia, que fazem com que o nosso país seja respeitado nesse momento de crise econômica internacional pelo equilíbrio como vem mantendo a economia do nosso país. E fazer e dizer do seu orgulho de como mulher brasileira exercer esse papel. É realmente razão para que todas as mulheres brasileiras, todas nós possamos nos orgulhar muito de ser brasileira e de ser mulher, a presença e o discurso que a presidente Dilma fez hoje na convenção da Organização das Nações Unidas. Pois não.
Me permite, senadora, apenas fazer um registro. Depois eu quero, na minha fala, também me reportar a esse tema. Mas a nossa presidenta Dilma tem encantado as mulheres desse país. Todas as vezes que faço visitas ao interior do nosso estado, participo de atividades, as mulheres têm se colocado da seguinte forma. Senadora, a senhora que está mais próxima da nossa presidenta, diga a ela que nós estamos orgulhosas do trabalho que ela vem fazendo no nosso país. Quero aproveitar esse momento, porque muitas vezes pessoalmente não dá tempo e é difícil transmitir isso aqui pela TV Senado. Dizer que as mulheres, pelo menos lá do Estado do Espírito Santo, têm tido muito orgulho de ter uma presidenta como a Dilma, a nossa presidenta Dilma Rousseff, que está governando esse país com tanta sabedoria, com tanta capacidade, com tanta altivez, conforme Vossa Excelência está colocando. Então, eu quero aqui apenas ratificar o que Vossa Excelência está dizendo e dizer que estamos realmente orgulhosas, e eu, particularmente, me sinto muito orgulhosa e muito feliz por termos uma mulher dirigindo o nosso país com tanta disposição, com tanta vontade e sem medo. Né, com muita coragem. Então, parabéns à nossa presidenta e parabéns às mulheres brasileiras.
Muito obrigada. A forma como a presidente Dilma abordou todos os problemas, toda a agenda internacional, toda a agenda que o Brasil colocou na ONU, o fez sempre com a visão de mulher. A maneira como observou e como registrou a crise econômica e o desemprego, e a forma como ela pesa sobre os homens da família brasileira, da família, melhor dizendo, da família de todos os países em que enfrenta o desemprego e a crise econômica, que não é o caso do Brasil, ela o fez com o olhar de uma mulher mãe e de uma mulher dona de casa. E é esse aspecto que acho que é extremamente inovador na posição que a presidente Dilma aborda e que levou à Conferência Nacional da ONU. Não é à toa que a semana passada nós aprovamos aqui uma medida provisória que beneficia os municípios com recursos para garantir creche, um compromisso seu durante o período de campanha. A primeira vez que um presidente da República, num período democrático deste país, colocou, onde já se elege presidente da República democraticamente, mesmo tendo passado por um governo com um presidente vindo dos segmentos populares, com a força do movimento popular que foi o presidente Lula, colocou na pauta central, na agenda central da política desse país, uma questão que diz respeito às mulheres brasileiras, à luta das mulheres brasileiras, que é a creche, de responsabilidade considerada quase que única na família brasileira. A educação dos filhos é sempre a responsabilidade da mulher. E a presidente Dilma soube colocar e está cumprindo com sua preocupação de transformar o cuidado com as crianças, o cuidado com a família, do ponto de vista de dar à mulher brasileira a condição de trabalhar e de ter a garantia da responsabilidade dos seus filhos, a garantia da vida dos seus filhos, com equilíbrio, com força, com boa educação, garantidos. Portanto, eu hoje quero saudar de forma entusiasta a presença da presidente Dilma na Conferência das Nações Unidas, honrando e orgulhando o povo brasileiro e, em especial, as mulheres brasileiras. E, para finalizar, uma última alegria também, uma alegria mais particular, mas que creio que pode ser estendida a todas as mulheres do Parlamento, sim, porque as disputas ocorreram no campo democrático, sem ofensas, sem uma disputa absolutamente sadia e salutar para a indicação do ministro do Tribunal de Contas da União, que nós possamos ter também, nesse tempo de conquistas de espaços políticos da mulher brasileira, uma mulher no Tribunal de Contas da União. companheira Ana Raiz, uma democrata, uma mulher com uma carreira política, mas de vida absolutamente honrada, que honra o meu partido, onde ela lidera a nossa bancada de deputados federais e que foi eleita com maioria, grande maioria, para nosso orgulho, para nossa satisfação, não por nenhum motivo de soberba, mas por motivo de alegria que uma mulher possa unir a Câmara dos Deputados como uniu para exercer uma função tão importante na nossa nação, levando uma palavra e uma força de mulher para garantir o bom uso dos recursos públicos em nosso país. Com a sua delicadeza, com sua força, com sua palavra ao mesmo tempo firme e ao mesmo tempo carinhosa, meiga, que é a palavra e a postura de Dona Ana, como nós costumamos chamá-la na Câmara dos Deputados. Portanto, eu quero parabenizar a Ana e a Câmara por essa decisão que tomou e que espero em breve possamos votar e aprovar aqui no Senado Federal. Muito obrigada.